Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman.
Estamos aqui com o Cultucada. Aqui, vocês sabem, a gente fala da realidade do jeito que ela é, a vida como ela é. Não somos Nelson Rodrigues, mas a gente tenta trazer, assim, pílulas de realidade, né, meninas? É, a gente falava agora no final do último bloco, a Letícia trouxe uma fala importantíssima, que ela trabalha e o resto ela entrega pro orixá. Essa fala me lembrou muito uma entrevista que a gente fez no começo da pandemia com a Cláudia Leitão, que falava que a cultura não é só expressões artísticas, ela também tem a ver com coisa, com a nossa história. E ela faz uma referência de que a gente tem que voltar ao que éramos antes, sem grandes pretensões de sermos semideuses, e plantar nosso alimento, louvar os nossos deuses, voltar e dormir e esperar que as coisas floresçam. Pensando nisso, queria entender, assim, né, a Isa já falou um pouco sobre essa aterrada, não sei se é assim que eu posso dizer, de voltar ali para não entrar num motomotor ali de produzir sem olhar para o que está fazendo, né? Então, dentro disso, eu queria saber o que você tem, assim, você já mostrou várias coisas boas, mas eu queria entender do Garra, né, do laboratório que você está criando, eu queria entender como que foi esse processo, porque estamos encerrando as aulas agora, e como que você enxerga esse novo olhar sobre a produção cultural, né? Esse novo olhar sobre a arte, como que vem essa juventude olhando para a nossa área?
Então, bom, o projeto tem uma característica importante, assim, que olha muito sobre diversidade. Tá? Na verdade, quando eu comecei a fazer esse projeto, veio da minha militância de falar sempre, mas por que que as políticas de incentivo estão sempre na mão de sempre as mesmas pessoas, né? Classe média, branca, com aquele, né, tipo de arte até considerado esteticamente tem algo parecido ali e tal. E como é que a gente borra isso, né? Quando que isso vai mudar? E aí eu fiquei pensando que tá, eu tô aqui cutucando o Estado pedindo pra mudar, né, querendo que as coisas mudem, porque eu acredito na mudança, mas eu também posso fazer algo como pessoa física, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou trazer essa parte técnica pra galera entrar nos editais. Assim, eu vou traduzir aquilo de uma forma simplificada, acessível, coisas que eu não tive. Eu aprendi muito com os produtores mais antigos, que eu ligava e perguntava, que é isso? Como é que faz isso? E aí foi uma coisa meio que teria feito diferença para mim ter aprendido desse jeito. Então eu fiz pensando em mim de 10, 15 anos atrás. E aí a gente fez muitos trabalhos em grupos, então essas pessoas se encontraram entre si, e aí começaram a formar grupos para entregar o trabalho final, que é um TCC lá que eu fiz, e aí formou um grupo da dança, formou um grupo da performance e tal. Enfim, e aí tem essa característica de ter, de certa forma, eu fico ali meio que como instrumentalizando, assim, ó, aqui e tal, quase tecnicamente, né, que nem a Pretícia faz com a fotografia, tem todo uma regra ali, né, eu faço isso com as políticas e tal, e também tem uma coisa que a gente fala muito de política, das nossas vivências, a gente tá dando aula, tem muitas mães, então às vezes chega as crianças, participa ali, intervém nas coisas. Mas a gente tem muito debate sobre a política atualidade. Então, tudo que está envolvendo a conhecimento técnico, a gente já desdobra para o que está acontecendo hoje. E aí também junta com as coisas que eu estou estudando agora, que eu estou fazendo essa pós. Então, eu estou sendo provocada de vários lados, e aí eu fico só... Mas a ideia justamente era como a gente faz para mudar essa estrutura. E aí, dentro da equipe do meu projeto, dentro da equipe, quem são as pessoas que eu chamo para trabalhar, quem são as pessoas que vão fazer esse curso. Então, tudo isso tá... Tudo isso é o projeto, entende? Desde a arte gráfica até o... Tem alguma... Tem esse pensamento, digamos assim. Não sei se eu fui clara. Às vezes acho que eu falo...
Não, tô gente. Eu consegui entender. Gente, você conseguiu entender?
Eu consegui entender também porque eu participei de algumas aulas do Lab Garra da...
Ah, é verdade.
E pra mim foi super interessante, assim, nem todas as aulas eu consegui, mas é, depois ela disponibilizava via link, então deu pra assistir em outros momentos, assim. E pelo menos pra mim, onde mais atingiu isso, o seu trabalho, foi a facilitação ou a disponibilização de ferramentas. Porque quando a gente fala em quem é que ganha os editais, não é porque as pessoas que estão numa minoria, no lugar de minoria... representatividade é que não posso fazer, é que não tem acesso a essas ferramentas. Então, quando a gente começa a disponibilizar, como é que faz uma planilha, um orçamento, esse texto aqui, ele é, não é uma boa defesa, talvez entrar por aqui, aí sim a gente vai estar daqui a 2 ou 3 anos vendo esses artistas colocando seus trabalhos no mundo, sabe? Então, eu acho que é muito importante, assim. Eu fiquei sábado ouvindo sobre planilha orçamentária. E foi muito legal, assim, foi bem importante.
Tá bom, né, da facilitação, né? Eu acho que é isso que a gente faz, né? A gente tem lá o curso também, quando a gente facilita o acesso e mostra a nossa caixa de ferramenta para quem não tem acesso nenhum, coisas incríveis acontecem, assim. É, vou pedir licença para vocês e fazer aqui um merchan, mas não é assim, é só para contar uma experiência incrível. Que a gente está aí com, há 2 anos com a plataforma do desenvolvimento artístico, que é um curso de produção mesmo, que eu trago várias ferramentas e com outros produtores também. E é incrível como o acesso pela pandemia, porque a gente reduziu bastante o valor, foi para periferias do país inteiro, assim. E a gente tem recebido relatos muito incríveis de gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, que foram aprovados dentro de editais, da Aldir Blanc, por conta do projeto que a gente ensinou a fazer. Isso, gente, é incrível. Acho que essa facilitação, né, quando a gente descobre esse lugar, é um caminho sem volta. E aí eu acho que é bem, bem possível que a gente consiga mudar alguma coisa com isso. E isso que eu queria perguntar para as duas, daí acho que, Isa, se você quiser, você pode começar a falar, ou para aí que vocês... que decidem falar primeiro, falou. Como que é esse lugar de a executora, porque quem trabalha com produção, e você era moça, a Isa trabalha com produção, quem está à frente, a gente é muito da execução, né? A coisa do facilitar, do ensinar, às vezes é um pouco mais morosa, e eu não sei, eu tinha uma dificuldade em passar, porque é muito assim, eu prefiro fazer do que ensinar. Como foi essa descoberta da facilitadora dentro de vocês?
Quer falar, André? Vai você.
É que, pra mim, eu soube fazer. Fazer na prática, assim. E a aviação traz isso da gente, ou talvez também do lugar onde eu sou criada. Minha mãe fala, meu pai falava, todo mundo. Meu pai, pelo menos, mas assim, as minhas irmãs falam muito. Então a gente vai fazendo e vai ensinando. O candomblé me traz isso, né? Então a gente vai... Sempre tem um iaô, sempre tem alguém mais jovem do que você, sempre vai ter alguém mais velho que você. E aí vai fazendo e vai falando. Então a prática da oralidade, ela tá na minha vida desde muito pequena. Eu lembro, sei lá, de ter 8 anos e ajudar a professora, tipo, a fazer coisas na sala, assim. Depois eu fui pra 5ª série, eu saía do ensino médio e ia ajudar a professora, aquela mesma professora que foi a professora Dirce, durante o primário, assim. Então, aí a aeromoça faz o quê? Se não é máscaras cairão, tarará, tarará.
É verdade.
Tá lá. A nossa vida tá lá. E aí, esse lugar de estar no lab, pra mim é mais difícil de sentar a bundinha e fazer planilha, e fazer planejamento, e fazer apostila. Eu falo, meu Deus, mas a aula tá aqui, ó. Em 3 horas de conteúdo falado. Mas eu tenho uma sócia que é maravilhosa, que é a Cris, e que vem muito no lugar de me ajudar nisso, que ia falar, não, gente, peraí. Olha um PDF aqui, gata. Faz isso aqui, ó. Então isso tem sido muito legal. E entender que cada um vai fazendo um pedaço. Uma coisa que você falou sobre facilitação, eu vi a Noelle Gomes, que eu vou chamar de mais velha, nesse sentido dos ensinamentos ancestrais, não no plano físico, linear. Ontem ela falou sobre 8 verdades espirituais, ancestrais, que a gente pode aplicar nos trabalhos, sabe? E uma coisa que ela trouxe é esse lugar da compaixão. Você falou, ah, é facilitar, né? E aí a compaixão é esse lugar de quem alivia a caminhada do outro. Então, às vezes, eu sinto isso bastante na execução de trabalhos. Alguns profissionais, você tá com um problema, eles dizem assim, putz, mas ai, mas não vai dar. Ai, mas... E aí tem aqueles cheios de compaixão que chegam e falam, ah, dá para resolver assim. Então isso é tão legal quando você encontra um profissional que tem a compaixão dentro de si e que vem para alimentar o outro e que vem para facilitar o trabalho, que aí eu acho que aí a gente só ganha, sabe? Porque achar problemas e não tem uma lista deles. Agora eu quero saber quem vem para ajudar a resolver as coisas ou facilitar esse caminho. E se todo mundo pegar para si, eu acho que não tem esse negócio, nasci fazendo. A gente aprende no fazer. Porque senão fica no lugar do egoísmo, do tipo, ai, não sei. Ai, não sei ensinar. Ah, sabe sim. Alguém te ensinou a andar, demônio. Desculpa. Alguém te ensinou a fazer alguma coisa, então você vai ensinar alguém a fazer outra coisa, entendeu? Então acho que é se colocar sempre no lugar desse aprendizado, de, enfim. Desculpa, acho que é isso, Lisa.
Não. É, bom, eu fiz licenciatura, né? Então eu dei aula pra 4ª série. Fiz licenciatura em música, né? Dei aula pra 4ª série, tipo, Pietro, fica quieto. Senta! E que aí, né, entra num lugar assim, meio que de controle, assim, né? São 10, crianças de 10 anos ali pulando com uma energia pra gastar e tal. Só que daí, no caso da música. Tinha um efeito muito louco, porque eu parecia, sabe, aquela coisa de encantadora, assim, a flautista, que os bichinhos, sei lá, vão ficando, assim. Uhum. Então eu lembro que eu entrava na sala cantando, e aí eles começavam a cantar também. E aí a gente tinha uns códigos, assim, tipo, tan, tararã, tan, 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 silêncio. E eu acho que daí a música tinha essa coisa, assim, da, digamos assim, as professoras de arte ficavam loucas comigo, que ela falava assim, meu Deus, eles estão se comportando. E eu falava assim, não, eles não estão se comportando, eles estão envolvidos na parada. Uhum. E aí eu ficava pensando, aí na coisa de fazer a produção, eu ficava pensando nisso, como fazer a pessoa se envolver de um jeito ali. Então eu preparei muitos exercícios, só que aí que entrou a virtualidade, quebrou um pouco, porque tinha muita coisa de fazer em grupos, que era, por exemplo, eu faço uma apresentação e a Pretícia faz a minha justificativa. Como que ela justificaria, digamos, num projeto? E algumas coisas acabaram não rolando e outras rolaram. Grupos menores e tal fizeram os trabalhos. Porque eu acho que... Até teve um aluno que falou em off, assim, falou assim, ai, tá difícil pra mim, grupo, cada um tem uma ideia e tal. Eu falei, mas essa é a ideia. É, você, quando você entra num projeto, não é só a tua ideia que tá valendo. É a ideia de várias pessoas. E você tem que fazer aquela grande convergência ali, harmonizar todas as coisas pra sair com o negócio. Então eu tentei trazer tudo o que eu achava importante na prática para dentro do que dava. Mas eu sei que muita coisa que a gente conversou não vai. Mas sei lá, eu acho que tem alguns tipos de sacadas que você vai tendo com o tempo no seu trabalho que acaba te dando um certo você vai se protegendo como produtor, né? Você sabe que, por exemplo, se você fizer um cronograma muito apertado, quem vai se lascar é você. Então, você sempre, né, entregar, digamos, entregar algo melhor do que você prometeu, não o contrário, né? Então, você se proteger, assim. Então, acho que isso ficou bem claro, assim. Mas a outra coisa que eu esqueci de falar antes, que várias pessoas me relataram, que acho que é aí que entra no lugar de identidade, de coletivo e tal, não sei o quê, foi que o fato de ter uma seleção de pessoas no projeto fez com que fossem pessoas que se sentissem à vontade para estar ali, para trocar, para perguntar, para questionar e tal. Por exemplo, quando você está numa sala de aula e você se sente estranho ali, você não, né, aquele aluno que fica ali no canto e tal. E aí vários alunos falaram isso, assim, me senti bem para perguntar, para questionar e de ver que tinha outras pessoas comigo, porque, por exemplo, a gente vive muito forte numa questão, a questão, né, um sistema, né, com C, né, cisgeneridade. E aí, quando você tá, por exemplo, num trabalho com pessoas trans, vestigêneres, geralmente é sempre uma pessoa só, no máximo ali, num grupo, assim. E esse projeto, o fato de ter mais pessoas não binárias e trans, travestis, também é um lugar de acolhimento, digamos assim. Você não é uma pessoa isolada ali. Tipo, você se identifica, você se sente representado por outras pessoas que também estão ali. Não sei se eu fui clara.
Sim.
Mas isso também nas áreas artísticas, pessoas da dança, pessoas que estudam dança afro, com outras pessoas que também estudam dança contemporânea, mas que tem uma pegada de filosofia africana envolvida, enfim. Então, eu acho que esse grupo tem uma potência que vai para além da oficina, entende? Essa galera é uma potência, digamos, esse encontro dessas pessoas. Isso eu só fui entender no final. E agora também que eu tô estudando, eu tenho contato com vários professores. E só que não bateu muito com o curso. Então, eu comecei a estudar e o curso já tava acabando. Mas eu me inspiro muito neles também pra dar aula, assim. Claro que tem uma coisa mais dura, mais séria, do mestrado e tal. Mas eu também aprendo muito sendo aluna. E eu acho que essa troca que...
Sim. Eu não sei como é que a gente está de horário aí.
Pode falar.
Conversar várias horas, né? Mas eu acho não, porque eu não acho nada. Quando eu acho que alguém perdeu, eu tenho que devolver. Então, assim, eu realmente acredito que quando a gente coloca na prática, a prática da autonomia, não sou eu, é Paulo Freire, não sou eu, é Bell Hooks, quando a gente coloca a autonomia dentro dos processos de criação, ou de, aqui no nosso caso, aquilombamento, né? Nós somos um grupo majoritariamente negro, sim, temos muitos aliados, mas as pessoas negras são as que estão em cargos de decisão, elas não estão só executando porque alguém contratou, elas têm lugar de gerência, enfim, eu sou a, né, a CEO, a diretora, a professora, a que varre, a que faz tudo também. Quando a gente compartilha aqui, e a coisa toda é sobre experiência, né? Então todo mundo vai trazer. Todo mundo tem esse lugar, somos um laboratório. Nós somos um laboratório, de verdade. Tem FIA, tem Becker, fotografia analógica, tipo.
Roupa de cientista.
Real, assim. E a gente pode chamar de laboratório no sentido da prática, da química, né? Da física, do desenvolvimento do processo. E a gente tem muitos processos experimentais para a gente realmente partir do lugar onde não tem uma maneira de fazer. Então, o fazer é a maneira. Então, vamos praticar, traz para mim sua experiência. Então, tem estilo gravurista, tem aquarelista, aí tem gente do mercado financeiro que faz arte aqui no lago. Então, são lugares muito diversos e todo mundo se sente acolhido, desde os estudantes, que a gente não gosta, a gente não usa a palavra aluno, né? Porque aluno parte do lugar de quem não tem luz. Então, se não tem luz, não pode, não faz fotografia, porque fotografia basicamente é luz. E se não tem luz também, dá licença, chupar e continuidade. Então, assim, é estudante e é quem está desenvolvendo e é experimentador. A gente gosta muito disso aqui no lado. Então, essa prática da autonomia, onde você traz para o estudante que ele é responsável por produzir as suas coisas, não vem aqui chupinzar, não vai ter um lugar onde você vai vir aqui, vai ter tudo na sua mão, a gente vai trabalhar junto. Então, eu vou trazer referência, disponibilizar ferramentas, a maneira como a gente vai fazer as coisas. Mas é sempre no lugar de dar e receber, da troca, do universo, da reciprocidade, do nome que a gente quiser dar. Mas que haja na prática esse movimento. E não só dizer, porque o discurso, a narrativa tá aí, ó. Falar até papagaio fala, como diz minha mãe. Então, assim, eu quero ver fazer mesmo. Eu quero ver no lugar lá de direção quem é que está contratando, quem é que está mais ganhando no seu projeto, quem é que está desenvolvendo lá na vila, né? A gente trabalha com a comunidade da Vila Joanita, que é lá no Carumã, Bairro Alto. E para mim, quando eu penso em, putz, me dá uma referência, a dona Júnia é uma das pessoas que mais faz, assim, tá alagado, água até aqui, e ela tá dizendo, não, filha, eu preciso resolver outra coisa dentro da casa. Porque saiu do próprio umbigo de dizer que o que faz é o mais importante, mas tá sempre com o outro, assim, então. E não dá nenhum, não, é autonomia. Ó, a partir de agora você não pode mais deixar teu ralo entupido, criança. Você tem que ser responsável pela sua casa. Ou não, a gente vai numa discussão pública sobre abrir mais aquele. Como é que chama? Geraldo, ajuda aí, tem uma palavra para isso, que é fazer abrir o buraco do rio para que esconda mais a água. Então, como é que a gente vai fazer que a prefeitura se responsabilize por esse lugar? Ou como é que a gente vai fazer para que a coleta de lixo esteja aqui? Você faça a sua parte e o Estado, a prefeitura, as fundações façam a sua parte também.
Uhum.
Então, quando a gente tem esse lugar da troca de eu tenho direito e eu tenho deveres, como é que a gente faz isso? Quem é que só tem o benefício em fazer esses lugares, sabe? E que são muito cíclicos. Assim, acho que
O Geraldo falou que é dragar o nome.
Dragagem, aí, obrigada, Geraldo. Tá vendo minha equipe? Tem uma equipe.
Nossa, gente, eu ia falar vala, não é vala.
Mas é muito importante isso que você traz, Prete, porque, cara, é isso. É mostrar na prática essa troca que a gente faz de direitos e deveres. Você fala muito, e essa colocação é muito importante. Porque é assim que a gente vai conseguir fazer alguma mudança que é o que o mundo está pedindo, né? A gente entender que é assim que vai funcionar. Essa coisa, né? Sabe as palavras de mamãe, que é qual que é a diferença entre ditar e coordenar, né? Ditar você ordena, você, né, fica lá em cima do seu pedestal dando ordem. Coordenar você vai alinhando, você vai fazendo a cooperação e ajudando a encaixar as peças nos lugares certos. É muito, muito bem colocado. Eu recebi uma mensagem aqui do André, que está lá no estúdio, que a gente vai precisar encerrar o programa. Então, eu vou dar meio 30 segundinhos para vocês, porque eu quero que vocês falem como que a gente pode achar vocês, os labs, vocês na internet, para as pessoas que estão nos ouvindo chegarem até vocês e também poder participar desses conteúdos.
O nosso canal mais direto e fácil é o Instagram do Lab Secreto, que é @labsecreto. Também tá no Facebook e tal. Ou o meu como Pretícia. Que aí a gente tem equipe, vai trocar e é isso sim. Então lá a gente já passa o WhatsApp e a gente pode fazer essas trocas aí. E muito obrigada pelo convite.
Foi ótimo. Eu agradeço você ter topado. Isa, como acha o Garra Lab e você nas redes?
Então, Garra Lab é pelo perfil do Instagram, @isaprodutora, e o meu site, que é isadoraflores.art.br, que está sendo reformulado pela Brenda. E também o Instagram da Flutua Produções, que é o Gilmar, que está puxando esse projeto comigo. @flutuaproduções.
Perfeito. Meninas, agradeço muito a participação de vocês. Eu ficaria aqui mais horas conversando. O canal tá sempre aberto.
Eu tô rápido.
Tá bem? Um beijo, você que nos ouviu, agradeço muito a participação de vocês. Sem vocês, isso aqui não tem propósito e não tem por que acontecer. Guto Cada volta semana que vem, 1 da tarde. Sigam Letícia Jerônimo, Isadora Flores, Lab Secreto e Flutua Produções para achar o Laboratório Garra. É isso, minha gente. Se hidratem, fiquem em casa se possível. Se precisar sair, se cuidem, máscara, protejam-se, lavem as mãos, se hidratem e até semana que vem. Beijo.
Esse foi Cultucada, comigo, Michele Gutman, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Ouça a qualquer hora pelo site cultura930.com.br.